Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
.009 é o número deste episódio do Playbook aqui na Central 3. Na expectativa, na contagem regressiva, quantos clichês para falar do Super Bowl de número 51? Os algarismos romanos L e I, certo? Não é Super Bowl Lee, é Super Bowl 51. Uma boa ideia. Gustavo Faldon, tudo bem?
Exato, tudo bem. Conca, Super Bowl 009, Super Bowl Drew Brees. Falou que ia falar.
Ah, não. É verdade, boa, boa. Super Bowl, não. Eu esqueço das coisas.
O Playbook.
Zero. Oi, Rafael Playbook. Bellatini.
É verdade.
Tudo bem?
É verdade.
Não, Playbook
é
do Brees.
É verdade.
O Playbook Evair, diria o Leandro e a minha aqui do meu lado. O 009. O Super Bowl 51, uma boa ideia. O que mais? Tem algum número 51 aí que você remeta?
51. Eu lembro que tinha um, se não me engano, um jogador de linha ofensiva, um linebacker do Green Bay Packers. Packers. Que ele usava a camisa Packers. 51 e o sobrenome dele era Popinga.
Isso é perfeito.
Era sensacional.
Falei que era uma boa ideia. Gente, a gente tá aqui de fato mesmo aquecendo as turbinas e esperando o domingo. Esse confronto entre Patriots e Falcons, o jogo acontecendo em Houston, as notícias chegando todos os dias lá dos Estados Unidos. E a proposta do episódio 9 aqui do Playbook é as chaves do jogo. O que, que nós esperamos, o que, que você pode esperar para esse jogo, os nossos palpites. Tem polêmica já, durante a semana no nosso grupo de WhatsApp teve polêmica e a gente vai trazer a polêmica aqui para o ar. Será que o torcedor do Patriots, Rafael Bellatini, vai apostar que vai dar Patriots ou não? Fica a dica para você continuar ouvindo
tchan,
a gente.
Tchan, tchan, tchan.
Que mais tem hoje? Não tem Cacau hoje.
Não tem Cacau. Ah, ela não se recuperou a tempo de jogar o Super Bowl.
É, infelizmente.
É o Gronk mesmo.
É o Gronk.
É o Gronkowski.
Não teve jeito. E hoje tem um Football League que vai falar do Super Bowl também. E eu tava pesquisando, cara, eu trouxe aqui uma receita que vão servir lá no estádio. Aliás, qual é o nome do estádio?
NRG Stadium.
Que vai receber o Super Bowl nesse domingo lá em Houston.
Ou Arena do Texas, como gostaria de dizer alguns.
É, não veio. Pode falar o
Arena Texas.
Arena Texas. Boa.
Arena Houston, né? Arena Texão. Houston, porque tem Arena Dallas também no Texas, sim. Então tem Arena Houston.
Houston. Ou Houston.
Texão não dá porque tem vários lá, né? É. Bom, e é um lanche que vão servir lá no dia. Eu tava vendo aí algumas matérias na linha gastronômica do Super Bowl, que é um Texas Short Rib Grilled Cheese.
Meu Deus.
Basicamente é um sanduíche de queijo com carne de costela. Maravilhoso, maravilhoso.
Parece bom.
Bom, ditas as saudações iniciais, eu trouxe aqui também dois detalhes aqui. Primeiro, a mensagem que nós recebemos aqui na página da Central 3, o Leonardo Gomes. Ele comentou o episódio de número 8 e já agradeço a tua participação, Leonardo. Ele diz assim, ó, excelente programa Playbook, mais uma coisa, diz ele aqui. Por mais fantástico que o Tom Brady seja, ele pode ganhar 10 Super Bowls. Eu nunca vou achar ele melhor que o Peyton Manning. Pois esse papo de melhor é estúpido de discutir, é algo pessoal. Eu concordo com você. É, acho mesmo, quando a gente compara, às vezes a gente pode acabar parecer que está menosprezando o outro. Não foi a intenção, mas
claro.
É muito legal esse tema, né? Em que patamar
E é totalmente assim, a gente está falando de dois fenômenos. É totalmente respeitável um achar o outro. Tem gente que vai achar o Joe Montana, tem gente que vai achar o.
O que não significa que você está menosprezando, exato, os méritos que esses caras têm.
É simplesmente assim, uma opinião baseada em análise e em dados que cada um considera mais relevante que os outros.
É um pouco mais fácil comparar ainda Brady e Manning por serem contemporâneos, né? Porque fica complicadíssimo quando você analisa o Brady com o Joe Montana. Aí você mudou muito o jogo de lá pra cá. Mas mesmo assim, os recebedores são diferentes, são muitas variáveis pra você poder fazer, cravar, esse é o melhor de todos os tempos. Mas é questão mais de opinião mesmo.
Você sabe se é polêmico? Imagino que o Leonardo Gomes aqui, se ele é pouco polêmico na mensagem, o nosso ouvinte aqui, ele diz assim: da mesma forma que eu acho o Petrovic melhor que o Michael Jordan.
Aí ele perdeu a credibilidade.
Aí eu já tenho que falar, opinião, o Brady é o melhor.
Aí ele perdeu a opinião dele.
Calma, que ele continua.
Brincadeira.
Eu acho, ele diz aqui, da mesma forma que eu acho o Petrovic melhor que o Michael Jordan, o Maradona melhor que o Pelé, e o Schumacher é melhor que o Senna, entre outros.
Ah, mas o Schumacher... A relação do Schumacher e Brady...
Polêmico!
A relação Schumacher-Brady é a mesma, entendeu? É. O cara que mais ganhou título, mais campeão, que montou a equipe que ele joga, que ele foi campeão, tudo não dá pra entender. É. Mas é legal isso aí, ter essa discussão.
Ótimo, lógico. É uma discussão que sempre vai existir. Isso não interessa, é o que ele falou.
E
você pode ter ideia,
né?
Lógico.
Ainda bem.
E aquela coisa, né? Tem muito da questão pessoal, do que você acompanhou mais, do que você viu mais. Pô, eu vejo o Messi jogar e o Messi é um cara que eu vou guardar pro resto da minha vida como...
Vimos nessa semana um duelo Federer-Nadal.
Isso.
Também dá pra você
mim,
discutir.
Pra mim o Federer é o melhor de todos os tempos, mas aí quem viu lá atrás gosta de outro.
Eu acho que no final das contas, viu, o Leonardo, que mandou a mensagem aqui pra gente, e todo mundo que tá ouvindo aqui o Playbook, meus caros companheiros, que ainda bem que a gente tem esse privilégio, né? Sim. A gente tá vendo esses caras, né? E acho que o Tom Brady... Acho não, falei isso na semana passada e repito. A gente tá tendo o privilégio de ver um cara como ele, assim como o Aaron Rodgers, assim como o Peyton Manning no ano passado. E quem sabe um Matt Ryan?
Pode ser também.
Pudemos ver uma temporada incrível do Matt Ryan, que deu gosto de ver. Fora isso, né? Além dos caras que perduram aí por anos e anos e anos. O ano passado foi muito legal assistir o Ken Newton jogar, esse ano foi diferente, mas o ano passado valeu a pena demais. Tem muitos jogadores que têm ótimas temporadas. Ver um Drew Brees, como é legal ver um Drew Brees jogar, que bom que ele conquistou um título, pelo menos, né?
E sabe o que é engraçado? Que eu, quando era criança, na década de 90, eu vivia lamentando, falava, caramba, eu nunca vi o Pelé jogar, eu não vi o Zico falando do cara, eu não vi, mas, pô, não posso reclamar, cara. Surgiu nesse meio tempo o Schumacher, daí depois veio, eu não vi o Senna também, ele morreu, tinha 4 anos de idade. Veio o Federer, veio o Nadal.
Você não viu o Piquet.
Não vi o Piquet, entendeu? Veio o Federer, veio o Nadal, aí vi Tom Brady, aí vi Peyton Manning, eu falo, nossa, eu vi Messi, Cristiano Ronaldo, eu falo, não posso reclamar da minha geração de esporte, entendeu?
Mas é uma questão pessoal, com certeza.
É isso aí.
Tem muito do que te afeta.
E ainda nos alôs, nas saudações, eu trouxe na semana passada, acabei esquecendo, o pessoal da Endzone Brasil. É o Twitter do Endzone Brasil.
Um grande abraço, pessoal. Sim. A gente está sempre falando com eles nas redes sociais também.
Exato. E além de eles postarem coisas bem legais no Twitter, é uma das fontes que eu uso aqui para cada vez mais entender o esporte e para acompanhar ainda mais o futebol americano. Recentemente eles até retuitaram aqui, acho que o seu post, Faldão, falando do playbook, trazendo o playbook, então faço o agradecimento. Ó, vou falar alguns perfis aqui que eu sigo e que eu gosto. O Endzone Brasil, gosto do quarterback. Daqui a pouco eu trago aqui mais uns nomes, mas pessoal que fala de futebol americano e que deixa o esporte ainda mais legal.
E só para... falei lá no começo do Popinga. O nome dele é Brady Popinga. Jogou com a camisa 51 no Green Bay Packers e se aposentou em 2012 pelo Dallas Cowboys.
Como é que fala o José Simão? É os predestinados.
Tinha que usar a camisa 51 mesmo. Acho que ele fez uma visita pro Brasil.
Vamos lá então. Tocando Playbook 009 na Central 3.
Translating the game. Traduzindo o jogo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Bom, a gente abre já com o Traduzindo o Jogo. Foi uma proposta aqui que eu fiz para os meus companheiros, para que a gente fale de um termo, uma expressão que você deve ouvir muito nas transmissões de futebol americano. É um hábito até do americano também nos esportes, né? Dos Estados Unidos, e falar em match-up ou match-up.
Match-up.
Eu já vi em música também, match-up, que é quando você coloca...
Já vi no Tinder também, né? Que é só match.
Então eu nunca usei o Tinder, cara.
Eu também não, mas eu sei que tem essa história de match.
Vamos
Não, aquela assunto. Empregada, rapaz.
É, mas assim, só. Vamos, por que, que a gente vai traduzir, né, o matchup ou explicar o que, que é? Porque eu acho que aí a gente pode começar a projetar o Super Bowl. É, o matchup é o confronto, né? Quando você pega.
Um contra o outro. Quem vai se enfrentar? Qual vai ser o cornerback que vai marcar o wide receiver?
Exato.
Entendeu? Qual vai ser o linebacker que vai pressionar a linha ofensiva? Por aí vai.
São os confrontos no jogo mesmo, né?
Sim.
Eu até perguntei pro Rafa mais cedo. A gente pode considerar os quarterbacks, o Matt Ryan e o Tom Brady, como teremos um matchup ali? E você não vai ter no jogo.
É, não dá porque assim.
Estão em campo ao mesmo tempo.
Mesmo tempo, né? É uma das coisas meio engraçadas, né, do futebol americano, porque a gente sempre vive comparando o quarterback, qualquer um melhor que o outro. Mas assim, citando o exemplo do tênis que a gente deu agora há pouco, pô, o Federer e o Nadal, pra você comparar, porque eles estão ali se enfrentando, não tá devolvendo a bola do outro. Agora, os quarterbacks não, estão. Cada um tá mostrando o seu repertório, seu serviço com elencos diferentes, com jogadores diferentes, né?
Agora, em geral, tanto cá quanto lá, no Brasil e Estados Unidos, tudo que eu tenho visto nessa semana e tenho lido. É quase que uma opinião comum de que a defesa vai ganhar esse Super Bowl, né? Que são times...
Todos, na verdade, é vantagem da defesa, né? É difícil você ver um time que não tem uma defesa boa ganhar o Super Bowl. A gente já viu times péssimos, mas com uma defesa boa chegando no Super Bowl. E ganhando, Baltimore Ravens de 2000. Era o Trent Dilfer o quarterback. Trent Dilfer era um quarterback, olha, médio pra baixo. O time ganhou um Super Bowl porque tinha uma defesa absurda liderada pelo Ray Lewis. O Chicago Bears, 2006, chegou no Super Bowl com o Rex Grossman de quarterback. Era um time horrível, tinha uma defesa e um time de especialista com o Devin Hester retornando tudo. Tornava um monte de punch e kickoff pra touchdown. Naquela época a NFL não era tão rigorosa nas regras. Hoje em dia tá diminuindo cada vez mais, né? Os retornos, botando ali o kickoff linha de 35 jardas, touchback e aumentando também. Então,
o próprio Denver Broncos, né, no ano passado.
O Denver Broncos, o Peyton Manning.
Apesar do Peyton Manning.
Não. Apesar do Peyton Manning, eu digo, ganhou apesar do Peyton Manning. Porque quem ganhou o título, quem levou o caminho inteiro foi a defesa.
Ele já estava numa curva descendente.
Foi a pior temporada da carreira dele.
Com uma lesão muito grave. Mas então vocês concordam com essa previsão? A gente já falou aqui no Playbook de que existe uma tese, uma linha que diz que a defesa do Patriots não foi de fato testada.
Que a gente inclusive falou nas outras edições. E esse vai ser um grande teste. Agora...
E aí é o que eu levantei o questionamento que... Não enfrentou time difícil ou não deixou esse time
não
conseguir.
Pareceu difícil. Na tua opinião.
Eu tenho essa dúvida, realmente.
Você tem a dúvida.
Eu achei, por exemplo, o jogo contra o San Francisco 49ers pegou um ataque fraquíssimo.
Os Jets
é um ataque fraquíssimo. Os Texans é um ataque fraquíssimo. Mas, por exemplo, os Rams eram um time que tinha um jogo corrido, né? Que tinha o Todd Gurley e conseguia.
Porque a linha ofensiva
naquelas.
O Todd Gurley teve uma temporada.
Mas conseguiu tirar alguma coisa. Enfrentou o Pittsburgh Steelers com o Big Ben, com o Antonio Brown e conseguiu parar os caras. Então você tem esses dois lados que tem que ser analisado. Mesmo os Dolphins não eram um ataque tão ruim, né, pra se levantar. Lógico, nenhum ataque se compara a esse ataque do Atlanta Falcons.
Que deve... Então, e é um jogo, então, para se imaginar pontuação. Muita pontuação.
Sim.
Porque são dois times que ofensivamente são ótimos.
Só que aí eu vou lembrar, né, o Super Bowl 36, que aconteceu em janeiro de 2002, em que os Patriots venceram o The Greatest Show
on Turf. De Kurt Warner.
De Kurt Warner, um ataque espetacular. E o jogo foi 20-17. A grande diferença dos Patriots naquele jogo foi os Patriots conseguirem segurar o ataque espetacular, né?
Não, e os Rams eram favoritaços.
Favoritaços. E os Patriots conseguiram segurar aquele ataque. Talvez o Bill Belichick se espelhe naquele jogo para conseguir segurar esse time dos Falcons.
Uma coisa que eu li também é sobre a questão assim de que você só ganha dos Patriots... até você me mandou um link hoje. Aliás, adorei o sotaque do cara, do apresentador. Era um podcast, né? Era um podcast em vídeo.
O David Demeshek.
Adorei o sotaque dele, cara. E ele falava assim, você precisa, para ganhar dos Patriots, você precisa acertar o Brady.
É.
E aí eles lembravam o confronto com o Broncos.
E o Super Bowl 42.
E o 42 e o outro com os Giants, que eu esqueci o número isso, também.
Que foi em 2011.
Quando Tom você Brady fala assim, você precisa, sossego, você, precisa você precisa incomodar o Tom Brady, isso é meio óbvio, você tem que incomodar todo o quarterback que você vai enfrentar. Mas ele está falando literalmente, quer dizer, de ter contato mesmo, porque o Tom Brady não gosta desse contato. Ele, não é que ele não gosta, ninguém gosta de tomar uma porrada, não é isso. Não existe um
quarterback. Ele já tem quase 40 anos, nunca foi um quarterback de correr bem com a bola. Mas nessa... Ele lança ali no pocket, ele é uma urgência. Dá...
Nessa análise que eu ouvi, Faldão, dizer assim que ele sente isso e o jogo dele cai.
Sim. Só que... os Falcons são um dos piores times pressionando o quarterback. Foram na temporada regular, times pressionando o quarterback.
E esse pode ser um problema, né? Porque você tem ali quem. O Vic Beasley pode fazer pressão em cima do Tom Brady.
Líder em sacks na temporada regular.
Líder em sacks. Só que assim, a linha dos Patriots, principalmente com a volta do Dante Scarnecchia, ela se fortaleceu muito. Você tem o Nate Solder, você tem bons nomes ali, você formou uma linha confiável. E o que tem acontecido nos outros jogos quando foram fazer pressão no Tom Brady? Que pode ser a chance dos Falcons, lógico, mas tem que aproveitar também. As duas, três primeiras campanhas podem ser um three and out, pode ser um problema, pode conseguir ir pro punch, mas ali a partir da terceira, da quarta campanha, o Brady vai ter sentado ali, ele já melhora a leitura dele e ele já muda as rotas dos jogadores. Então pode ser a chance dos Falcons abrirem 14-0 e fica complicado de pegar.
E assim, os wide receivers dos Patriots também não são...
Não são de 15, 20 jardas. Sim. São aquela rotinha slant, o Edelman pegando de 5 jardas e tentando ganhar alguma coisa com as pernas. Mas são passezinhos de 5 jardas e vai caminhando dessa forma. Então se você mandar... eu lembro que alguém tinha... Eu não lembro quem foi o repórter agora, lá do Boston Globe, que tinha falado da defesa dos Steelers. Ele falou, o Brady vai picar essa defesa dos Steelers. Eles vão para pressão, mas ele vai encontrar uma coisinha, ele vai esculpir essa defesa. Ele falou, cave, né? Ele vai esculpir essa defesa. E é mais ou menos o que pode acontecer com a defesa dos Falcons se eles forem para pressão em cima do Brady toda hora. Pode conseguir uma coisa ou outra? Pode, mas a chance de conseguir um passe para o Bennett curto... você tem recebedores que são muito bons em rotas curtas. Uhum. E aí, do nada, vem o castigo longo, né? Que é o Rogan em profundidade, um Mitchell surpresa, em profundidade. Né? Lembrando, os Patriots têm aí o Floyd, né? O que tá lá ainda, ficou esquecido na final de conferência, mas é um tremendo no recebedor.
Só precisa, acho que ele ficou mais esquecido porque ele talvez não
nem precisasse.
Né? E também não tá muito acostumado.
Mas ele fez um bom jogo, por exemplo, contra os Dolphins. Ele foi acionado contra o Houston, mas contra os Steelers...
E nisso tudo você tá esquecendo de um fator importante. O LeGarrette Blount é um baita running back.
É um corredor que ele tem poucas jardas por tentativa, mas ele é extremamente efetivo quando chega ali na goal line.
Você pode dar na mão dele na linha de...
Isso, vocês estão falando de um cardápio vasto na mão.
Sim,
do Belichick.
Isso, porque você tem ainda o White como... aparecendo como um running back que recebe passe, assim como o Deion Lewis. Quer dizer, você tem três ameaças terrestres e bons nomes na frente. Quer dizer, não, assim como os Falcons têm muitos nomes interessantíssimos no seu ataque, os Patriots também têm.
Mas a impressão que eu tenho, Rafa, é que... E aí a gente brinca com o favoritismo tal do Patriots, mas é que, você vê, num tema aqui, a gente falou de tantas opções... que o Belichick tem, que o Brady tem, né, opções ofensivas, e eu não vejo o mesmo entusiasmo das pessoas ao comentar o Falcons, a não ser a boa temporada de MVP do Matt Ryan.
Mas aí eu até discordo, porque o Julio Jones é um dos melhores wide receivers da liga.
Você tem o Taylor Gabriel, que é confiabilíssimo.
Sim. E outra, você tem dois running backs que fazem estrago recebendo passe e correndo com a bola, Coleman, que é o Devonta Freeman e o Tevin Coleman. Os caras que fizeram quase 20 touchdowns no
ano.
Aliás,
você sabe qual que é o nome do Julio Jones?
Não.
Acabei de descobrir aqui.
Ah, não sabia.
Ele não chama Julio Jones. Quintorres López Jones.
Mas peraí. Júlio. Júlio é...
A mãe dele começou a chamar de Júlio e ele nem sabe por que chama de Júlio. Mas ele chama Quintorres.
É JJ.
Ainda bem que a mãe dele começou... Acho que a mãe dele percebeu o erro que
ele
fez.
Ele tem origem latina?
Não.
Chama Jones,
não,
né?
Não sei. Eu já não sei qual
Quintorres,
que é.
Quintorres, não sei o que aí.
O nome da mãe do Júlio Jones é Queen Marvin.
Não tem.
Então vamos dizer que a batizar os nomes não é o forte da família.
Não,
né?
Não é. Torres López Jones.
Só para não fugir do tema matchup, esse encontro Julio Jones e o Malcolm Butler é um matchup.
É um matchup. é um matchup a ser explorado e que eu acho que o Malcolm Butler tem, assim, tem grandes chances. Por quê? Porque o Julio Jones, ele é um wide receiver 1 que vai para as rotas longas no canto do campo, mas ele pode aparecer pelo meio também. É, só que ele não é um wide receiver muito alto, apesar de ser atlético. Então, eu acho que o Butler teria problema, por exemplo, se botasse ele no matchup contra um Odell Beckham, contra um cara que muito alto,
muito
entendeu?
Alto.
E muito mais forte que ele. O Julio Jones é praticamente do mesmo tamanho ali que ele.
É um matchup interessante. É grande a chance do Belichick mandar dobrar em cima do Jones e até conceder algumas corridas. Tipo assim, vamos tirar a big play do Matt Ryan. Vamos correr aqui, vamos deixar correr, vamos... Ok, controla ali no que é possível. Ele pode dobrar em cima do Julio Jones, colocar às vezes até o Butler em cima do Gabriel, que tem velocidade também, é outro matchup que ele pode optar por isso aí, colocar o Logan Ryan em cima do Julio Jones, fazendo a cobertura dupla com o McCarthy, né, como safety ali. Mas é um matchup interessantíssimo, o Julio Jones com o Malcolm Butler, porque o que o Faldão mesmo colocou, são dois caras de velocidade, com biotipos bem parecidos, e lembremos, né, o Butler, pô, ele levou a melhor sobre o Antonio Brown, em dois jogos.
Que é um wide receiver, acho que até mais perigoso, talvez, que o Julio Jones, ele é muito rápido, entendeu?
Mas eu acho que o Antonio Brown, ele é mais, ele castiga mais.
É, ele castiga mais porque ele vai em rotas mais longas. O Julio Jones, ele é um cara que, de repente, ele vai numa rota slant que você acha que ele pode ganhar 5 jardas, ele vai lá e ganhar 15, 20, porque ele é um cara que pode ser muito rápido. E aí que que talvez até isso que você falou do Belichick de mandar dobrar nele.
Né? E outra coisa que pode ser interessante também, a linha ali dos Patriots, né? Se você pegar o Trey Flowers, o Rob Ninkovich, que são caras que são inteligentes o suficiente, principalmente o Ninkovich, para essa questão de ou ir para cima do Matt Ryan, tentando ali o sack. Ou o Ninkovich faz muito isso, ele para e ele lê o quarterback. E na hora que sai o passe, ele vem para dar aquele tapa, para impedir que a bola prossiga.
Nessa linha ainda de traduzindo o jogo, eu queria fazer com vocês um exercício. Eu vi no primeiro dia lá de... O Media Day agora virou outro...
Opening Night. Ano passado já eles mudaram, desde o ano passado.
Eu vi pela primeira vez ali, eu vi o encontro do Brady com o Matt Ryan, até com o pessoal da ESPN lá dos Estados Unidos, e aí a curiosidade é que o Matt Ryan jogou no Boston College,
isso.
Então, quer dizer, tem uma proximidade até geográfica ali com o Tom Brady, aí aquela coisa de muito respeito entre eles, se percebeu ali no encontro lá em Houston. Eu queria saber de vocês o seguinte, em termos de característica, eles são parecidos? E aqui, pelo amor de Deus, não é comparação de melhor, não é nada disso.
São parecidos.
Estilo de jogo é parecido.
E estilo de personalidade também, né? Você vê, os caras são bem quietos, bem polite, assim, bem educados, são pocket passers ali.
Não são QBs de corrida.
Não. O contrário que a gente teve ano passado, né? Que era um confronto de estilos de quarterback, né? Que você tinha o Cam Newton correndo com a bola.
É o mesmo estilo.
Você tem dois bem do mesmo estilo. Quarterbacks preferem a proteção ali. O Matt Ryan, por mais
que não é menino,
que
né?
Não seja...
Já tem 34 anos.
31. Né? Vai fazer 32 desse ano. Ele parece o Donnie Wahlberg, né?
Parece mesmo.
Donnie Wahlberg era do New Kids on the Block, virou ator, fez o seu sentido.
Irmão do Mark Wahlberg.
Irmão do Mark Wahlberg.
Torcedor dos Patriots.
Você não gostou da primeira referência do New Kids on the Block?
Pô, mas... Eu achei curioso.
É o Mark
o Mark Wahlberg, eu sei quem é, mas...
Então, o Donnie Wahlberg é o irmão dele.
Voltem a falar do Matt Wahlberg. New Kids on the Block à parte.
Não, mas ele é um quarterback que tem... Eu acho que tem um futuro interessante, vindo o título ou não. É um quarterback que tem lenha para queimar ainda.
Ainda mais na NFL de hoje, que você vê que é melhor você renovar com seu quarterback, se ele é bom, até os 45 anos, do que apostar.
Versus um Tom Brady que tem...
39 anos.
Quase 40.
Quer dizer, mostra que tem... Que tem tempo ainda de estrada o Matt Ryan. A divulgação do MVP, vocês já me falaram.
Isso é no sábado.
Sábado à noite.
E provavelmente ele, né?
Eu acho que vai ser o Matt Ryan.
Difícil também que saia dele, né? Assim, porque o cara ainda tá no Super Bowl.
E não tem muito segredo, porque quem elege MVP são os jornalistas que fazem parte do painel lá, de os jornalistas pica das galáxias dos Estados Unidos. E quando você ouve muito zum 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 assim, é porque você sabe que vai ser na NBA, na NFL, você não tem surpresa, né?
Tá, a gente vai seguir projetando aqui o confronto, o Super Bowl 51, também com algumas notícias já dessa semana, direto de Houston. Houston, we have a Super Bowl.
okay? 1-0. Richmond, 96 double! 96 double! Check out, what a player, what a player! Japan! Japan! Japan.
Alvin Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
On the Buffalo! Check, check! Omaha! Omaha! Which one is?
Bom, vamos falar de Tom Brady, o bonitão da quermesse, que já se declarou lá para a ESPN, pro Mendel Bidlov, se declarou a Gisele Bündchen. Aliás, bonito que ele falou, né? Ele só tá lá porque ela tá em casa cuidando da família, ele não vê a hora dela chegar.
Tem as palavras certas no momento certo.
Exato, exato. Que homem, que homem. Se bem que já discutimos...
Não estavam separando no passado?
Já discutimos aqui, acho que foi no episódio 8 ou foi no 7, a questão dos hábitos. Foi no último, foi no 8.
É, que
os hábitos um tanto quanto estranhos.
Dorme 8:30 da noite.
É, dorme muito cedo, acorda cedo. Quer dizer, praticamente não tem muito tempo. Mas é o seguinte, o Tom Brady... É, eu tenho visto que muito gira em torno de como ele vai ou está administrando essa semana em relação ainda à polêmica do, como é que chama lá, o Gate?
Deflate Gate.
Mas acho que já até passou, você não está vendo tanta gente falar disso.
Então, mas porque na entrevista no Opening Night ele se safou bem. Assim, a primeira coisa que aconteceu, assim, cronologicamente, ele dá, antes de sair de New England, antes de ir para Houston, ele dá uma entrevista para uma rádio local de Boston e diz: o meu pai está proibido, não está proibido, ele não está disponível para dar entrevistas nessa semana. Foi a primeira coisa que ele falou. E aí por quê? Porque o pai dele foi quem deu declarações muito fortes contra o comissário da NFL, Roger Goodell. É, indignado, que ficou com a punição, né? Lembrando, essa temporada que o Tom Brady pode ser campeão pela quinta vez da NFL, do Super Bowl, é uma temporada em que ele não joga os quatro primeiros jogos pela suspensão. Então ele proíbe o pai de falar, quer dizer, meu pai tá... Aí chega no Opening Night e fica todo emocionado quando perguntado por uma criança sobre o pai, né? Não sei se tem... Eu achei que tinha uma ligação ali, sabe? Uma coisa... O pai dele tá tão no centro das atenções por conta dessa polêmica, que aí não sei se vocês viram essa imagem dele, ele ficou muito emocionado.
Talvez o pai dele... Porque é aquela coisa, né? Bom, quem daqui, acho que só eu que sou pai, né?
Que sabemos sim.
Pai de cachorro não vale?
Não, pai de cachorro eu sou... Não, mas acho que vai até considerar o pai do cachorro. Se o seu filho pode ser feio, mas os outros não podem falar que seu filho é feio.
Claro.
Isso aí é... Sim. Sabe, isso aí... O meu filho vai fazer umas coisas, eu vou dar bronca nele, eu vou brigar com ele, mas se outro vier falar... Então, a entrevista que teve com o pai do Tom Brady começa meio que dar aquela forçada, né? Mas e aí? O que você... Ah, mas e isso? Cara...
Essa imprensa marrom.
Você defende seu filho. Você vai defender seu filho. Certo, você sabe, até porque já... disso, não é o tópico isso aqui. Todo quarterback mexe na bola. Todo quarterback mexe na bola que ele vai lançar. Tanto é que passa, tem garotos que são contratados para prepararem a bola da forma que é. O Eli Manning deixa as bolas lá no...
Opa.
Dentro de uma bacia com água para maciar.
Você tá fazendo as vezes da cacau hoje?
O Aaron Rodgers disse já que ele gosta de jogar com pressão acima do que é permitido. Que ele prefere a bola mais inflada. Então você, todo quarterback mexe. É, rola tudo. É muito discutido se a suspensão, se a punição aos Patriots por conta do Deflategate não é porque aliviaram a barra no Spygate anos atrás. Então, e aí começam a perguntar. E essa novela já vem desde 2014.
Pontuar, para quem talvez esteja perdido, o caso do Spygate foi quando...
Foi 2007,
acho. Quando descobriram que os Patriots, a comissão ali, o Bill Belichick, tinha um grupo que filmava a sideline do time adversário para identificar os sinais que eles faziam.
Tá, certo.
Né? E aí, então, rola. Papo vai, papo vem, é sempre Deflategate. Então é normal o pai dar essa estourada.
Não, e sendo na temporada, isso que eu falei, sendo, ele tá no Super Bowl da temporada isso. Em que ele foi punido.
É, isso daí.
Então é muito...
E, ele não podia, e assim,
vamos
caras,
calar a boca desse cara.
Então, e os caras, assim, você pode pensar, pô, ele não jogou... Não foi só que ele não jogou
ele
os
quadros. Ele não treinava. Ele não podia aparecer.
Ele treinava com a Gisele lá, ele mandou
ele não podia
a foto
assistir.
Da Gisele recebendo.
É, pô, esse é...
Ele não podia entrar no estádio. Sim. Um dia que não tinha jogo.
Então, assim, aquela química que você precisa ter em qualquer time, principalmente no futebol americano, que as jogadas do futebol americano elas são uma dança, tipo, é um ensaio que você tem que fazer lá.
Isso.
Ele não teve nada disso e voltou destruindo. Ele teve duas interceptações nos 12 jogos que ele jogou. É um negócio absurdo isso.
E aí você responde.
Aos 40 anos.
E aí sai a notícia. Oh, o pai do Tom Brady falou isso daí. O Tom Brady, é a mesma coisa. Vamos lembrar aí do Super Bowl em 2012, quando a Gisele saiu reclamando no estádio que o marido
My
dela...
My husband
não...
can't throw and catch the fucking ball at the same time.
Não podia lançar e fazer a recepção por conta da pergunta sobre os drops do Edelman, né? É. Perguntaram lá, pô, perdeu o Super Bowl, não sei o que lá. Eu sempre falo dos dois, do Wes Welker. E aí perguntaram depois pro Brady, e o Brady deixou bem claro ali que ele falou assim, putz, ela não pode falar por mim. E deve ter rolado a mesma coisa com o pai dele. Ô pai, essa merda... Não fala.
Sabe o que que é? Isso aí é legal da relação do Tom Brady. E ele é o contrário também com os outros nisso. Porque eu lembro que teve uma vez que a Gisele veio... Acho que era, não sei se era despedida, sei lá. Mas ela veio desfilar no São Paulo Fashion Week. A gente lá... Nem se a gente já trabalhava junto. Acho que não. Mas a gente tentou credenciamento. Porque
sim,
ele vinha
sim,
junto.
Sim,
A gente tentou credenciamento. Você quer ir falando com a assessora do São Paulo Fashion Week. Ela falou, ó... Ele falou que não vai falar porque ele respeita o trabalho dela.
No lugar
e não,
do trabalho exato, dela, quem trabalho fala dela, quem fala
e
ela.
E ele dá uma tuitadinha falando, e essa roupa amassada, como é que faz?
É, sabe? Tipo, colocaram minha mulher pra desfilar com essa roupa que é feia, entendeu? Ele não vai meter o pau, não vai meter o bebê, ele não trabalha da mulher dele. É profissionalismo. Sim. Então ele deve ter rolado. E aí quando perguntaram do pai dele... É bem provável que tenha rolado aquele possível. Mas... Semana dei uma bronca no meu pai.
Mas,
pô, esse cara.
Se já repercute quando a mulher é, entre aspas, um Zé Ninguém.
Assim.
Imagina quando é.
Tem um exemplo clássico
do mundo.
Tem um exemplo clássico no futebol nacional, né? Um dos últimos anos aí.
A mulher do Dennis.
A mulher do Dennis, sabe? Tipo, o Dennis é meu amigo, mas a mulher do Dennis fala muita besteira.
Então, mas é. Você imagina, mas aí nós estamos falando da Gisele Bündchen, cara, né?
É, então.
Mas
imagina.
Voltando a esse ponto, então eu tenho lido que é isso, que assim, que o favoritismo é do Patriots e que. Dentro de jogo, dentro de campo, porque de fato as pessoas pegam o Patriots e o Tom Brady como alvo, né?
Sim.
Né? Até pela excelência dos caras e do Belichick.
É o prego que se destaca.
É isso. Então, aí dentro de campo é aquela história, incomodar ele.
Isso.
Incomodar literalmente, acertar ele como você me mostrou
e ir
lá.
Ir pra
no...
cima e falar em cima dele.
E fora de campo é ver se mentalmente ele vai conseguir afastar isso. As primeiras entrevistas abertas mostraram que ele tá super bem preparado.
Ele tá no sétimo Super Bowl.
Ele tá muito descolado. É. Ele já passou, são 7 Media Days ou Opening Night, mas é a mesma coisa, mas são 7. Ele sabe muito bem. Se tem alguém que sabe sair dessas respostas, dessas perguntas, é ele.
Agora, você viu que perguntaram pro Belichick no Opening Night? Eles fizeram a pergunta assim, você conhece alguma música da Lady Gaga?
eu imagino a
aí
resposta.
Ele olhou com aquela cara.
Eu queria ter sido o cara que fez essa pergunta.
Ele olhou, disse que ele olhou atentamente, olhou pra cara do sujeito que fez a pergunta e falou assim: próxima pergunta.
É, mais ou menos, é o padrão Belichick.
Cara, e Bill Belichick é um cara rabugento demais, assim. Ele não gosta nem dos tablets que a NFL fornece lá.
Não, ele trocou,
cara...
ele já falou que ele desistiu.
Como é que ele falou? Ele chamou a rede... Ele falou Face Snap, Face Chat ou Insta Face.
E outra notícia também, essa história aí de que sumiram com o playbook do Falcons.
O Shanahan.
O playbook não o nosso aqui da Central 3, esse tá aqui. Daqui a pouco tem episódio 10 e tudo mais. O que foi isso?
O Shanahan achou, o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, achou por bem que ele deveria ir nesse Opening Night, nesse evento, com o plano de jogo inteiro.
Playbook é o livro de jogar.
Isso, o plano de jogo da equipe dos Falcons. Que tem principalmente ali, acho que é um dos... Porque o playbook até passa a temporada inteira, tudo bem, você tem os cores, as diferenças, mas principal é aquela primeira campanha, né? Aquela primeira campanha que é desenhada, a primeira campanha ofensiva.
Os caras treinam a semana inteira
Campanha.
Aí chega lá, three and out, imagina que decepção, né? É. Você chega lá, deve ser uma coisa broxante.
Aí o cara achou por bem levar para um evento. E, cara, eu sou um pouco desleixado, né? Mas talvez se eu tivesse um game plan de um Super Bowl, eu amarrasse junto com a minha vida, né? E aí ele simplesmente deixou em qualquer canto um jornalista se confundiu nas malas, tava na mão deles. É. Já fizeram uma pergunta
do Boston Globe?
Não, um jornalista da Califórnia. Já fizeram a pergunta para ele e ele jura que o Bill Belichick não pagou para ele pegar esse daí. Agora tudo bem. Quando surgiu a notícia que ele perdeu e ficou meia hora procurando onde é que estava nesse playbook, né? Eu brinquei com o pessoal dentro do grupo do trabalho. Foi a meia hora mais divertida da vida do Bill Belichick. Eu brinquei, o Belichick abrindo aquela passinha, opa, beleza. Ah, é isso, fechou, valeu. E pronto, foi a meia hora mais divertida da vida dele. Primeiro, besteira do Shanahan. Tá? Cogitaram até multar o Shanahan.
Claro.
Porque você não faz isso. Cara, deixa, sei lá, não quer deixar no hotel, deixa com um assessor dentro do outro. Cara, você fica abraçado com esse gameplay no hotel, até eu voltar. Pronto. É porque existe assim um medo dos times, e principalmente o medo é maior quando enfrenta os Patriots, de que vai fazer alguma coisa no hotel, de que vai olhar, sim, de que vai observar, de que vai olhar treinamento. Isso aí já é um histórico na NFL com o Bill Belichick. Mas, cara, você não quer deixar no quarto do hotel sozinho? Pô, bota alguém do seu time pra ficar com isso aí. Dá na mão do presidente do time.
E todo hotel, meia boca, ainda mais do que os Falcons devem estar, que não deve ser meia boca, tem um cofre lá, né?
Bota no cofre. Se bem que, Faldão, eu, caipira que sou de vez em quando, e não nego, não é nada pejorativo disso, eu sempre acho que quando você pede pra utilizar o cofre do hotel, ou se você usa o cofre, você vai ser roubado. Eu nunca vi história de alguém que foi roubado sem ter usado
mas tem o cofre no quarto.
Não, mas mesmo esse.
Ah, eu sempre uso.
Você põe a sua senha lá, cada hora você...
Eu levo o passaporte comigo, eu levo o dinheiro. Se bem que essa coisa também, ficar carregando bolo de dinheiro, acabou, né? Ninguém fica andando mais com pochete.
Com o IOF mais alto,
verdade.
Comprar o dinheiro.
Essa é outra discussão. Mas eu digo assim, eu sempre acho que se você pede o cofre, você vai ser...
Mas é o que eu falei.
Você meio que fala assim, tô aqui.
Eu tenho
vontade de deixar R$1, tô usando o cofre.
O presidente dos Falcons, o dono dos Falcons, aliás, ele está levando 500 funcionários.
Está
levando 500 pessoas, os Falcons, para o Super Bowl. 500.
É, certo.
Cara, não tem ninguém que você possa deixar esse... Que você confie, que são funcionários dos Falcons. Deixa com o cara. Não precisa levar no Open Night.
É louco essa história de espionagem, né? Aliás, dava um bom filme isso aí.
É engraçado porque um dos atingidos, né? Os Steelers, que sempre questionaram. Porque, a gente perdeu duas finais de conferência, mas os caras sabiam nossos sinais, não sei o quê. O técnico do time na época, ele fala que, cara, ele não acha que perdeu o jogo por aquilo. E ele fala assim, duvido que tenha um treinador que nunca procurou uma forma de levar vantagem sobre o adversário. Tá? O outro foi mais eficiente, só isso. Mas que eles tentam. Todo mundo tenta.
Bom, vamos aguardar aí as cenas...
Do próximo capítulo.
Eu já tô engraçado
porque é meio triste, mas você se dá conta que... Esse vai ser o último jogo de futebol americano nos próximos 6 meses.
Aliás, os senhores falaram mal do Pro Bowl. Eu não vi o jogo.
Não, mas o desafio de habilidades foi legal.
Foi legal.
A queimada foi sensacional.
A queimada foi sensacional. Aquele do drone jogando a bola.
Né? Não, e o homem mais forte do mundo lá? Tinha que levantar o peso, empurrar a parede.
Travou, né?
E aí depois eu achei que foi sacanagem.
Mas é legal. Acho que os jogadores curtem mais isso do que o
E Pro mesmo Bowl, o de precisão do quarterback foi bem legal.
Tirando o Dak Prescott, que é uma anta, que ficou arremessando 15 vezes em cima do mesmo alvo, sendo que a regra era clara que não podia. Né? Vou até brincar, né? Volta Tony Romo.
Não, o jogo Pro Bowl foi ruim.
O jogo eu não vi.
O jogo foi ruim. Isso aí é o Skills Challenge. É. Né? O Pro Bowl foi ruim e sempre vai ser. O jogo, né?
O jogo em si foi bem chato. O mais legal que teve foi o Ezekiel Elliott dando um tackle num fã. O cara entrando e correndo. Fã foi pro jogo de chuteira. Então ele entrou no campo e saiu correndo no campo, e o Ezequiel saiu correndo atrás e deu um treco.
Olha lá, não vi essa imagem.
Foi bem legal, foi bem legal. Foi.
Mas você tava dizendo, é o último jogo, né, cara? Agora só em setembro.
Agosto, né? Já começa as pré-temporadas.
É, mas domingo com o jogo é setembro.
Exato, domingo com o jogo é setembro.
Ah, então que... essa é a última oportunidade. O jogo, aliás, é 9h30, né? No horário de Brasília.
9h30.
Mas vai sem demora aí.
É, 9h36 deve começar o kickoff.
Aí
deve
ser o kickoff. É Toyn Cos, vai pro intervalo, aí é a apresentação do time vai pro intervalo.
Passa o jato, vai pro intervalo.
Passa o jato, vai pro intervalo. Aí que não sei quem vai cantar o hino, passa o intervalo.
Aliás, está confirmado que na transmissão aqui do Brasil nós teremos também, assim como nos Estados Unidos, o novo pedaço do Guardiões da Galáxia 2 e o trailer do novo Piratas do Caribe. Que isso está sendo aguardado, a gente falou aqui em outro playbook, e vai ser passado também no Brasil.
Bom, muito
tive
bom.
Essa informação na ESPN.
Em primeira mão aqui, Conca.
É isso. Então você que gosta dos filmes, os filmes da Disney, né? É, Marvel, Disney, né? O Guardiões da Galáxia e o Piratas do Caribe 43, eu não sei em que número tá mais.
É, também acho que é o.
Engraçado,
sexto,
falar em intervalo. É, até fiz um post hoje lá no nosso blog, lá no espn.com.br, listando os shows que, na minha opinião, foram os 10 maiores foram no intervalo da...
Quais foram? Vai, vamos lá.
Vou falar os que estão lá.
Não, né? Sim.
Tem o show do Paul McCartney no Super Bowl.
Mas você
2005.
Fez top de 10?
Fiz top.
Ou...
Assim,
qual,
eu falei.
Qual é o top 1?
Pô, a galera não vai ver o post.
Ah, não vai ver, tá bom.
É, só fala
não,
um,
mas
só não,
um, legal. Um eu acho que é meio ao concurso, é daquele senhor ali que eu tô apontando, e pra você que obviamente não está nos vendo, Michael Jackson.
Ah, sim.
Eu achei que aquele foi sensacional, porque o Michael Jackson, assim...
E foi
era
o primeiro grande show, né?
Show, assim, era um performer de nível absurdo. A apresentação, surgem dois caras acima do telão, assim, sósias do Michael Jackson, 93. Foi no Rose Bowl, no estádio Rose Bowl. Um ano depois teria a final da Copa lá. De 94.
Aí... Eu lembro da irmã dele que ficou com as...
Então, aí foi em Houston.
Aí foi em 2002.
Foi em Houston.
Aí ficou com o seio de fora.
E por isso, pelo seio de fora, que no ano seguinte fizeram certo em levar o Paul McCartney, porque aí eles não corriam o risco de
exato,
ter mais alguma performance mais...
Disseram, não sei se é lenda, que foi a partir dessa cena... Se você não viu YouTube aí pra você... É o
Justin Timberlake.
O Justin Timberlake puxa... Da. Como é que ela chama?
Janet Jackson.
Puxa a blusa, sei lá, e rasga, e ela fica com o seio à mostra. Dizem que a partir de então que os americanos, ou especificamente a NFL, começou a usar delay pra transmissão.
É isso aí. Delay criou um debate sobre.
Um delay de 10 segundos, porque se isso. Pra você entender tecnicamente, se isso acontecesse
ele bota um black
no ano
lá.
Seguinte, o cara tem 10 segundos pra cobrir a imagem. Não é nem botar um black, ele pode trocar a câmera.
Ele pode
vir com uma pan geral, tal, não sei o que, e não mostra. E aí vem a discussão que você fala, pô, eu tô prometendo que é ao vivo, mas na verdade não é bem ao vivo, porque tem 10 segundos de delay. E desde então, eu não sei se foi exatamente esse episódio, mas eu soube que desde então, todas as transmissões americanas, desde debate presidencial... Até debate, pronunciamentos, eles põem esse delay porque, sei lá, o maluco vai lá e atira em alguém e o cara consegue cortar a imagem.
Ainda dos shows, assim, a gente teve... Que a história de show no intervalo do Super Bowl, de artista, né? É, performer, não é tão antiga. Tem, acho que não tem nem 30, se não me engano, né? Começou ali no comecinho da década de 90.
Inclusive
o New Kids on the Block foi um dos primeiros a se apresentar.
Ele gostava de New Kids on the Block, né?
Não sou da época. Na minha época o New Kids on the Block já tinha acabado.
Já era
o Backstreet Boys.
Época o New Kids on the Block.
Antes tinha o Menudos.
Aí o primeiro grande show mesmo foi o do Michael Jackson. A performance é espetacular. Assim, ele fica 1 minuto e meio encarando assim a plateia, faz as danças dele lá, canta Billie Jean. É bem legal. Eu botei no post, vai no post.
Eu lembro do The Who também.
The Who não entrou no top 10.
Mas foi bom.
Foi bom.
Gostei do Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen tá no top 10. Eu coloquei um de clubismo. Esse aí foi o único clubismo que eu tive nos 10 shows, porque não foi um show de intervalo, foi um show pré-jogo, que naquela época, no final da década de 93, faziam. Calma, Belata, não foi o Bon Jovi. Bon Jovi nunca tocou no pré, nem no pós, nem no durante o Super Bowl.
Eu tava tentando lembrar aqui.
Não, foi o Kiss, que tocou antes do Super Bowl em 99 em Miami. Eles tocaram E é uma das bandas favoritas, aí eu coloquei lá.
Eu gostei muito da Katy Perry, Rolling porque Stones, tinha o Tubarão da esquerda.
Tubarão
desincronizado.
E convenhamos, a Katy Perry sempre merece um som.
Sabe, eu coloquei o Michael Jackson em primeiro, mas eu acho que, assim, fiquei relutante pra colocar em primeiro, na verdade, que foi o segundo, que foi o The U2, porque eu achei que o The U2 foi muito emocionante.
Bom. Ah, e eles...
Não, e sabe por quê? Porque foi no Super Bowl em janeiro de 2002. Tinha acabado, fazia pouco tempo, tinha acontecido o 11 de setembro. Uhum. É, e depois eles abriram com o Beautiful Day, depois de Beautiful Day, um telão assim desceu no meio do palco e começou a mostrar uma imagem, assim, dá até arrepio de falar, começou a mostrar a imagem dos nomes de todas as vítimas, né? Tanto dos voos quanto dos prédios, e assim, e o tio é sempre ligado nessas causas mundiais.
Os vídeos estão no post, então?
Estão no post.
Eu não preciso ir pro YouTube?
Não precisa.
Então tá bom, vou olhar agora já. É, aliás, a gente pode colocar no texto, mas eu não vou esquecer de colocar no texto. Coloca o link.
Boa.
Você permite? Boa. Posso colocar lá, Yamin? Pode? Então tá. É, desculpa, cara, te cortei.
Mas vai ser legal.
Não, e só falando isso, que o Tio é uma banda legal, porque eles são bem ativistas com as causas mundiais, eles têm ONGs que combatem pobreza,
fizeram um tremendo
no
show
África,
aquela vez
tudo.
Quando abriram o Saints voltou a jogar lá em
Saints voltou a jogar, assim, com a música deles junto com o Green Day, que é The Saints Are Coming também.
Saints Are Coming, a Lady Gaga promete cantar no teto, né?
Pois é.
Ou aparecer em
eu acho que vai ser um baita show. Assim,
também acho.
Quem me conhece, eu gosto muito de rock, etc.
E canta, viu? E canta, compõe.
Sim, tem voz. Mas eu gosto muito de rock, mas assim, tem ídolos da música pop que você, assim, tem que admirar, porque eles são performers. É o caso do Michael Jackson, e acho que a Lady Gaga é uma. Ela tem um talento vocal absurdo e ela sabe fazer show.
E ela compõe muita coisa. Antes dela se tornar a Lady Gaga, né? De estourar, muito sucesso, principalmente ali do final da década de 90, era dela. Que estourou com outros cantores, era dela. Ela é demais.
Eu proponho um chiclete com banana no próximo Super Bowl.
Só se tiver o Le'Veon Bell.
Isso. Com Bell, Bell e Bell.
Bom, já que você deu a deixa do chiclete com banana.
E Carlinhos Brown com o Antônio Brown. Nossa,
aí seria perfeito.
Bom, ele deu, o Rafael Bellatini deu a deixa alimentícia.
Football League. Para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Bom, aí é o seguinte: Falcons e Patriots, New England versus Atlanta. Eu, né, falei, bom, vou trazer aqui pratos relacionados aos times. Não é que exatamente são as coisas mais, pelo menos na minha opinião gastronômica, os senhores estão à vontade também para opinar.
Tô com fome.
Que são as coisas assim mais apetitosas. A primeira delas, a gente já falou aqui do clam shoulder.
Sim.
Né? Muitos frutos do mar na região ali de New England. O clam shoulder é uma sopa de mariscos, né? Convenhamos, como eu disse, não é das coisas mais... Pelo menos não me dá água na boca falar isso, talvez.
É, dependendo da época, se tiver um friozinho ali, vai ter...
Pra todos os gostos, né?
Eu como sopa, eu fico com fome depois.
Exato.
Sopa não me alimenta, cara.
Aliás, você líquido, toma, né? Sopa.
É.
Eu tomei uma bronca outro dia, porque eu escrevi, eu comi sopa, mas, pô, você comeu, você toma sopa. Mas justamente é líquido, sai mais rápido, né? E aí não... Que coisa horrível que eu falei. Juro que não foi isso que eu quis dizer. E a outra coisa é o seguinte, a Geórgia é o estado da pera.
Não sabia disso.
Eu também fui saber pesquisando, também não sabia. Eu só não anotei o nome aqui, mas tem uma pera, tem uma torta de pera, que é tipo uma apple pie, só que de pera, e não é pear pie.
Isso que eu ia falar.
Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, cara.
Eu devia
ter trazido aqui. Eu ia dizer assim, legal. É. Eu falei, pô, não, eu quero um prato salgado. Aí eu achei um negócio, rapaz, são duas coisas que eu trouxe aqui que me dão água na boca. A primeira delas é o Fried Chicken Nachos, que basicamente é um frango frito, e a gente adora frango frito, certo?
Sim.
Calórico, cheio de colesterol.
Sim.
Só que no processo de empanamento dele, tem Doritos.
Bom.
Entendeu? Ao invés de colocar ali a crocância do negócio, tem processo de empanamento normal.
Dá aquela amassada, né?
Seco, filé de frango. Aí o seco é farinha. Na farinha põe páprica, que daí já fica picante, sal, tal, o que você quiser. Ovo. E aí Tem gente que põe farinha de rosca.
Uhum.
Você pode pôr aqueles panko, que chama, que é bread crumbles. Uhum.
Farelo.
É farelo de pão, é.
Isso.
É farinha de rosca, né? É que farinha de rosca tem fina e tem a mais crocante. Mas aí essa receita que eu vi, que dizem serve lá no estádio, no ex-estádio, né, do Atlanta.
Georgia Dome.
É... A crocância é feita de Doritos triturado. Isso aí dá pra você fazer em casa, aí, tranquilo. Eu vou fazer.
Opa, vou fazer, nossa.
Vou fazer e...
Hoje não dá tempo, mas...
E achei legal.
Amanhã eu tô de folga. Ah, rapaz.
E a outra coisa que eu vi, porque tem muitas matérias relacionadas ao que vai se comer lá no Super Bowl, nesse domingo, é que no estádio do Houston, repita o nome, NRG.
Energy.
Parece
Energy.
Que você tá falando Energy. Energy.
É, porque Energy. É uma empresa de energia.
Ah, agora que eu peguei. Energy. É, eles vão servir um negócio que chama Texas Short Rib Grilled Cheese. Basicamente é... Grilled cheese é uma coisa bem americana mesmo. Eles gostam de comer esse... Eu chamava de Tostex aqui, né? Que é um pão assado, uhum. Né? Com bastante queijo dentro. A graça é que se passa manteiga em toda a volta do pão. No pão de forma. Então ele fica molhado.
Queijo quente.
É um queijo quente.
É um Tostex mesmo. Você passa pra você colocar ele naquela...
Melhor definição. Só que a única coisa é o seguinte. Além do queijo, do pão que tá besuntado de manteiga e tudo mais, é costela, carne de costela, de boi, desfiada. Então... Você assa aí numa panela de pressão pra ela ficar bem mole mesmo, desfia, aí abre lá o pão. Imagina o pão de forma, pão puma, como a gente falava, né? Pode ser outras marcas.
Meio-dia e 21.
Isso.
É a hora que a gente tá gravando.
Isso. Aí põe lá uma fatia de queijo, aí nessa receita que eu vi são dois queijos, cheddar e provolone. Então uma fatia de queijo pode ser a do cheddar. Aí essa costela desfiada em cima. Aí cebola roxa e um pouco de pimenta, tipo uma vinagrete disso. Uhum. Mas isso aí é a gosto, põe ou não põe. Aí põe a fatia de provolone, o outro pão que também está besuntado de manteiga dos dois lados e põe num grill desses aí que amassa.
É bom porque é light também.
Cara,
né?
Tem como ser ruim isso?
Não, não. Tem a menor chance.
Não tem. Assim. E diz que isso aí vai servir. Até mandei lá pro nosso companheiro André Linares, que vai fazer umas matérias aí de entorno e tal. Mandei para ele ir atrás desse grilled cheese.
Boa. Trazer pra gente?
É. Vai chegar meio esquisito, né?
Ah, vale o risco, né?
Bom,
exato, do Linares.
E eu aproveito o momento gastronômico Futebol League para dizer que é neste sábado, dia 4 de fevereiro, que a gente vai organizar o primeiro Futebol League, vai ser na House of Food em São Paulo, no bairro de Pinheiros, próximo à Central 3. Vamos servir dois combos, com dois pratos em cada um deles. O combo Hail Mary é o combo que tem Buffalo Wings de entrada e o Philly Cheese Steak, que é aquele sanduíche com carne e cebola.
Sem pimentão, isso aí.
Pimentão, sem pimentão. E queijo derretido em cima, no pão tostado. O outro combo é o Hail Mary e o Play Action, que é Crab Cake, que é um bolinho de siri, um quadradinho assim, um bolinho de siri bem gostoso, mesmo bem saboroso, e um sanduíche Shrimp Po' Boys, que é de Nova Orleans, que é um sanduíche de camarões crocantes. A R$30 cada combo, para você comer dois pratos. Espero vocês lá, de meio-dia às 10 da noite, no House of Food.
Conrado vai trabalhar.
Todos vão, certo? Vou trabalhar.
Meio-dia às 10.
Meio-dia às 10.
Fora que porque você não vai começar meio-dia, já vai ter começado...
É, vamos começar na sexta.
Ixi.
Sexta-noite a gente vai começar todos
tem
os preparativos.
Preparar as coisas, cortar, posicionar, deixar.
Exato. Mas vai ser legal. Eu espero estar vivo para ver o Super Bowl no domingo.
Eu vou comer.
Essa é uma ideia. Então, estão todos convidados. Quem curte a página do Futebol League, lá tem o desconto. Na verdade, o preço é R$35. Mas aí você clica, dá um curtir na gente e aí paga 30, tá bom? Vocês também estão convidados e tem desconto também, tá bom?
Ah, obrigado.
Ah, que bom, né?
Mas, por favor, curtam a página.
Já curti.
Certo? Futebol League, nesse sábado, aqui em São Paulo.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Olha ela aí, ó. Falamos dela, ela tem encerrado os últimos... podcast, não é a Cacau, mas a Cacau
não.
Gosta da Lady Gaga.
Sim, acho que sim.
Tem um momento palpites, Rafael Bellatini disse que deixou...
Eu não consegui chegar no consenso.
Você fez uma simulação.
Então eu falei, vou fazer
apelou
simulação.
Apelou ao Madden.
Tá, apelei ao Madden.
Guardamos isso
para daqui a pouco. Rezei para John Madden.
E os nossos palpites também. Aliás, devia ter pedido para a Cacau mandar o palpite dela. Vamos ver se dá tempo ainda. Só umas outras notícias que eu trouxe aqui, não sei se vocês querem comentar sobre. A primeira delas é a seguinte: diz que uma rede de postos de gasolina da Geórgia não está vendendo Sam Adams.
Ah, sim.
Por conta da rivalidade. Sam Adams é uma cerveja de Boston. Isso,
muito bom.
Muito boa a cerveja. Muito a melhor que eu tomei nos Estados Unidos.
De vários tipos.
A minha favorita.
E a Sam Adams se orgulha de ser de Boston. Né, de onde é o New England.
Eu sigo até no Instagram, eles têm muitas fotos deles durante os jogos com camisa, todo mundo na fábrica com camisa dos Patriots.
E aí, e na lata, né, da Sam Adams, na garrafa, no rótulo, tá lá Boston Pride. Uhum. Quer dizer, é uma coisa bem do estado mesmo, né?
É. De onde e Boston é uma cidade de colonização irlandesa, né? Então tem toda aquela tradição cervejeira.
Achei isso curioso e a pergunta que ficou no ar, que a gente deixa no ar, é se o pessoal não vai tomar Coca-Cola, então.
É, todo mundo na Pepsi.
Porque a Coca-Cola é de Atlanta.
Todo mundo na Pepsi lá em Atlanta. Em
Mas Boston. Para a sorte dos torcedores de New England, no estádio só se vende Pepsi.
É verdade. É. Aliás, a Pepsi é a patrocinadora do show.
Intervalo,
o show da Lady Gaga aí também. É, e a outra coisa, lembra que a gente falou outro dia aqui, pô, que raios o Marshall Lynch está fazendo na Escócia?
Cara,
que eu perguntei pra vocês, ele é maluco, né?
Mas que ele é maluco.
Aí finalmente saiu, o que que ele dá, assim, um dia vazou, alguém publicou no Twitter, achou no Instagram, um vídeo do Marshall Lynch andando de bicicleta em Edimburgo, andando contra os bondinhos, assim, uma coisa. Aí a gente falou aqui, eu não vou lembrar em qual episódio do Playbook, o que esse cara tá fazendo na Escócia, que é uma coisa, Marshall Lynch na Escócia, não, né? Aí descobrimos, porque o vídeo saiu nessa semana, uma propaganda do Skittles, que ele é garoto propaganda e grande consumidor.
Sim, certo? comia durante os jogos.
É permuta.
Beast Mode. Ele foi pra Escócia pra uma cidade chamada Houston. Existe uma Houston... na Escócia. Cara, o vídeo é hilário.
Ele tocou aquela esqueci o nome.
Gaita de Fole.
Gaita de Fole.
Tocou, só não quis pôr a saia.
É, não quis pôr
o
a quilt, saia.
O quilt, né, no caso. Cara, mas é hilário. Você viu o vídeo?
Eu vi.
Cara, é hilário, é hilário. E é patrocinado pela Skittles, ele vai levando Skittles pras pessoas. É hilário porque ele é um sujeito engraçado, ele é um cara que não dava entrevistas, as entrevistas dele eram engraçadas, ele é meio...
Ele é broncão.
É bronco, essa é a palavra que eu tava procurando. E eu achei muito engraçado ele falando com um cara que vendia quilt, que ele não vai usar saia e tal. E a outra coisa que eu até anotei, que eu achei demais, ele entrevista uma menina que ela fala, não, eu assisto o NFL, a gente assiste aqui. Aí ele falou, não acredito, vocês assistem? Aí ela fala assim, apesar que os jogos acontecem no Ridiculous All Clock, que é tipo num horário absurdo. Que
era madrugada. Se pra gente aqui os jogos começam às 11 horas, lá na Escócia deve começar 3, 4 horas da manhã.
É, são 3 horas a mais. É.
E ele adorou também essa expressão. No vídeo ele brinca, procura aí o... Procura como Skittles, Marshall Lynch, Escócia, o Houston, e aí ele gostou do Ridiculous O'Clock. Gostei aí da brincadeira com o Marshall Lynch. Bom... Vamos encerrar o playbook com as nossas previsões, palpites.
Palpite diferente de previsão.
E eu ia até citar um outro companheiro nosso aqui, o Sérgio Patrick, que está morando em Nova York.
Um grande abraço, Patrick.
Grande abraço, grande cara. Estava ouvindo ele na Bradesco Sport sábado e ele contou que é o terceiro Super Bowl que ele vive nos Estados Unidos, morando como morador. Ele mora em Nova York.
Isso.
Ele disse que dos três é o que menos tem empolgação. Isso ele... Falou no sábado.
Sim, os ingressos não estão com os preços absurdos dos outros anos. Ele não dá pra entender porquê, né? Porque é um negócio histórico ali, o Tom Brady precisando... Mas ao mesmo tempo também é engraçado, né? Porque Atlanta não é uma... A gente até fez uma matéria dessa semana. Atlanta não é uma cidade que esportivamente tem tanto sucesso quanto Boston. Atlanta, juntando beisebol, NBA e NFL, os três esportes nos quais Atlanta tem time profissional, tem um título só. No beisebol é 95. Enquanto Boston tem 36. Boston Celtics ganhou título, os Red Sox tradicionalismo no beisebol e os Patriots dominaram tudo nos últimos 15 anos da NFL. Então, não sei se é por causa disso, talvez.
Ele apontava um pouco também do fato de que é dado como certo o título do Patriots. O Patriots é favoritaço.
Tô com o Patrick também.
Eu
um grande
também
abraço
tô.
Para Sérgio Patrick.
É isso que eu ia dizer. Eu tô com ele também. Acho assim, eu tô querendo muito que tenha um bom jogo. Como a gente comentou já, os playoffs teve um bom jogo. Teve um bom jogo que foi o Packers e Cowboys.
Isso.
depois a gente teve vitórias que foram rapidamente consolidadas, assim, um ou outro cheiro de
O jogo do Steelers só ficou no cheirinho, chance.
Né? É. Uma outra só ficou no cheirinho.
Ficou no cheirinho. Então eu tô torcendo muito para que seja um bom jogo. Mas eu não acredito. Eu acho que da Patriots, assim, com certa tranquilidade.
Assim,
esse é meu palpite já.
É, me surpreenderia também se chegasse assim na última posse de bola com um dos dois times com a bola na mão pra ganhar. É.
Eu tô com Vegas. Eu acho.
Vegas tá pagando. Tá vezes 3.
É, não, então, favoritismo. Mas o favoritismo é dos Patriots, mas 3 pontos.
Isso.
É a diferença dentro de uma posse de bola. Não acho que vai ser lavado. Pode ser um jogo de muitos pontos, com muita troca.
O que deu na tua simulação?
No Madden? Na minha simulação no Madden, eu fiz lá, fiz com 6 minutos no quarto. Os Patriots ganharam o jogo. Não dá por muito placar, porque é muito pouco tempo, mas teve até um safety em cima do Matt Ryan. Eu tô, assim, por um jogo apertado, muito, muito parecido, eu disse aqui já, muito parecido com aquele jogo do Patriots contra os Rams lá atrás. A diferença é que naquela época os Rams eram favoritos sobre os Patriots e os Patriots ganharam. Agora os Patriots são um pouco favoritos sobre o Atlanta Falcons. Eu até brinquei aqui com vocês no grupo lá. Se vocês queriam que eu falasse o meu palpite...
Você brincou não. Se o meu palpite...
Eu brinquei.
O cara foi pra cima da gente, brigou bravo com mesmo, a gente.
Bravo tá. porque
eu respeito a opinião de todo mundo. Vocês querem que eu fale o que vocês querem.
É isso aí, eu tenho que perguntar. Xingou vocês querem que eu dê...
O cara pegou um ar, cara, com o negócio.
Vocês querem que eu dê o meu palpite ou o palpite que vocês querem que eu tenha?
Não, que eu acho assim. Eu acho que o seu palpite... Eu respeito o seu palpite. Mas eu acho que às vezes, talvez, eu já falei isso aqui, inconscientemente.
Não,
Você pode dizer que vai dar
jornalista,
o resultado adverso.
A gente é jornalista, não tô aqui pra fazer zica, até porque zica não.
Não é questão de zica, é de você se preparar pra tipo assim, tá, mas eu sabia que ia dar isso.
Não. Eu nunca fui de fazer isso daí. A gente. Tá, principalmente quando tá no ar. Até brinco com o pessoal. No Twitter, na hora do jogo, eu tô torcendo. Eu não tô. Se eu tivesse no ar, eu tava falando.
Peito está um fio de gol, belata Twitter. Hoje não vai dar.
Não. É engraçado que esse daí, né? O ano passado, quando o Gostkowski errou o fio de gol contra os Broncos lá, e era o extra point, aliás. Eu falei, começa com o Gostkowski errando um extra point, não quer dizer uma boa coisa. E os Patriots perderam o jogo justamente porque o Gostkowski errou aquele field goal, aquele extra point. Se tivesse feito, tinha empatado o jogo, tinha levado a prorrogação. Foi. Então, não é assim, não. Eu acho que o Patriots tem o favoritismo, disse aquela vez contra o Houston. É diferente, contra o Houston, o Patriots era favoritaço.
Sim.
Só não entrei no oba-oba de falar que já não sabe nem ter jogo, porque tinha chance. Tanto é que teve chance.
Claro.
O Houston, se tivesse
tem jogo,
um pouquinho melhor, tinha chance de ganhar o jogo. Contra os Steelers, eu senti que os Steelers tinham uma equipe que podia fazer frente.
Acho que era a única, talvez.
Todo mundo, e decepcionou. Foi um jogo ridículo.
A única da conferência. No caso.
Foi ridículo a partida pros Steelers. Esse aqui eu acho que vai ser um bom jogo e pode ser um diferencial essas primeiras campanhas dos Falcons. Se eles conseguirem incomodar o Brady nas primeiras campanhas e capitalizarem essas posses que eles tiverem, podem complicar a vida dos Patriots.
Mas no teu palpite da Patriots.
Da Patriots.
Como é que é a frase aí, Yami? Yami mostrou uma frase aqui. Fala você, pô. Fala. Yami colocou uma frase aqui que é boa.
Olá, a frase é do Javier Clemente, que treinou a Espanha na Copa de 98. Ele falou que nunca aposta no time dele. Eu nunca aposto no meu time. Porque assim, se eu perder o jogo, pelo menos eu ganhei a aposta.
É isso aí. É isso aí que eu falei. Eu já vou ganhar. Porque se os Patriots perderem o Super Bowl, o Faldon vai ter perdido dinheiro.
É isso.
E aí já vai ser legal. Vou poder zoar ele.
O Faldon que apostou no Patriots.
Apostei no Patriots.
Porque se você se der Patriots, fala pelo menos eu ganho um dinheirinho.
Pois é. Né?
E se perder, você
aí
fica
eu falo,
feliz.
Eu fico feliz que o Belato vai ficar pé da vida.
Bom, os três aqui estamos com o Patriots. Cara, eu devia ter pedido pra Cacau, não deu tempo, eu queria saber. Eu acho que ela também ia nessa onda aí. Semana
eu acho que
vem...
ela vai torcer muito pros Falcons, porque ela traz pros Giants, mas...
Mas então, é isso que é engraçado,
coisa,
né? Os Falcons são da mesma conferência,
pra
eu nunca
mim,
torci pro time da conferência do meu
tá
time.
Tá claro que quem não torce pro Patriots, quer que o
sim,
Patriots
sim, perca. Sim. Eu vi outro dia uma zoação no Facebook que tava lá, sabe aquele gráfico em formato de pizza?
Sim.
Tava lá, a cor vermelha a cor azul era... Pessoas, torcedores dos Patriots que estão torcendo, né, quem está torcendo para os Patriots no Super Bowl. Aí era o azulzinho lá com um alfinete lá e o resto.
Não, mas então, é até uma das coisas que eu trouxe foi uma pesquisa publicada.
Ah, duvido que o torcedor dos Saints, do Carolina Panthers, tá torcendo pros Falcons. Ah. São rivais de divisão.
Mas não são times também de torcidas gigantes.
Ah, mas são torcidas rivais.
A NBC soltou essa semana uma pesquisa que eles fazem todo ano. E era isso que eu ia até concluir. Assim, o Patriots é o time mais odiado.
Sim.
Nessa pesquisa feita em território americano, 21% das pessoas era para apontar. Você odeia algum time? Sim, qual? Patriots com 21% e o Cowboys com 19%. E isso, cara, eu digo assim, para um torcedor.
O Cowboys é resquício ainda da década de 90 que eles dominaram.
Da década de 90, mas isso quer dizer, isso aqui é mérito pro time.
Isso, quem
domina? Mérito pro time. É, nesse caso aqui, é quase uma inveja, quer dizer, é o time que é o expoente, é o entre aspas, o inimigo a ser batido.
Eu brinco que
o Real Madrid deve ser um dos times mais odiados do mundo.
Eu brinco que a questão de você, quando o adversário sente carinho por você, o povo vai torcer pra vocês, é a pior sensação que tem, cara.
Eu lembro.
Eu quero que meu time seja odiado sempre.
Solidariedade, né?
Cara,
eu lembro do grande José Trajano, que ele falava: eu queria que todo mundo odiasse o América.
E todo mundo começou com o Ameriquinha, meu segundo time. É isso aí. E acho que é isso mesmo, Rafa. Acho que no final das contas, quem não torce pro Patriots tá esperando que o Patriots se ferre. Porque vai poder dizer, tá vendo? Porque.
Não, e torcedor dos Cowboys e dos Niners, principalmente, isso, né? Ele vai empatar em títulos.
Se o torcedor dos Panthers vai torcer pros Falcons, eu duvido, porque o torcedor dos Falcons deve ter tirado tanto sarro no ano passado quando eles. Primeiro, a temporada dos Panthers foi 15-1. Qual que foi a única derrota? Pros Falcons. Certo? E aí depois chega no Super Bowl e perde. Então, o torcedor dos Panthers quer mais é que os Falcons se dane.
Mas vai ser bom. Semana que vem a gente volta aqui pra falar tudo. A gente não tá falando aqui, é tudo. É a graça, né, do podcast, a especulação.
Aliás, outra curiosidade, né? Os Panthers que perderam para os Patriots no Super Bowl disputado no NRG.
É verdade.
Na época era o Reliant Stadium, né? Outro nome. Mas era nesse mesmo estádio. Quer dizer, os Patriots enfrentam rivais no mesmo estádio.
E aí, semana que vem, a gente vai rir disso tudo, vai falar do jogo. A gente quer ver jogo.
E eu posso estar rico na semana que vem, dependendo da minha aposta, né?
Você colocou muito dinheiro no Falcons.
Eu nem tenho muito dinheiro, como é que eu vou colocar muito?
Tem que recuperar aqui, porque ele apostou no Nadal.
Eu apostei no Nadal.
Então é isso. Semana que vem, então, episódio 10, pra gente fechar essa primeira temporada aqui do Playbook. E a gente analisando o Super Bowl 51 neste domingo, às 9h30 da noite, com o show dessa moça que está cantando aí ao fundo, a Lady Gaga, para definir o quinto título do New England Patriots ou o primeiro do Atlanta Falcons. A consagração, que não vai mudar se perder o jogo, mas de um fenômeno, que é Tom Brady, é bom dizer, né? 4 anéis de Super Bowl, 7º Super Bowl, o maior já.
Sim, o recordista.
O recordista.
Sim, como o Bill Belichick, né?
Ou o surgimento de um cara que fez uma temporada sensacional, que foi o Matt Ryan.
Lembrando, né, o técnico Dan Quinn, o técnico dos Falcons, era coordenador
defensivo
dos Seahawks, quer dizer, conhece bem a equipe dos Patriots em Super Bowl. Eles foram rivais no Super Bowl 49.
Perfeito. Então falamos na semana que vem. Até lá, hein, Rafael?
Até mais.
Não vai sofrer muito, hein, meu, no domingo.
Vou sofrer muito, né? Tá trabalhando ainda, deve ser pior ainda. Sim, lembrando, hein, a última vez que eu trabalhei no Super Bowl, deu lá Giants. Dentro da ESPN deu Giants. Os
eu lembro,
perderam.
A gente tava junto na rádio.
É isso aí.
Eu lembro. Ih, rapaz.
A última vez que eu trabalhei no Super Bowl que os Patriots ganharam. Que os Patriots participaram, eles ganharam.
Ih, rapaz. Filme Reações do Rafael
Bonatini. Vou fazer um live. Vou botar um live do Facebook.
Divida conosco.
Não, mas nem vai dar tempo de reação, já tá tão lascado. Vai dar pau no tempo real, né, Belato?
Bastidores.
Conseguindo ver, tá bom.
É isso, pessoal. Pra você que curte aqui o Playbook, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. E aí, tudo do campeão da temporada 16-17 da NFL. Obrigado pela sua companhia. Agradeço mais uma vez a Central 3. Curta os nossos podcasts, mande as suas mensagens, que a gente curte muito fazer este Playbook. Até mais.